DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Na Síria, o último dia de 2012 terminou com mais de 160 mortos, incluindo 37 membros do exército, informa o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Nas proximidades da capital, Damasco, os confrontos entre forças do governo e os rebeldes prosseguem pesados. Enquanto isso, nas regiões onde o governo ainda tem controle, como por exemplo no centro, os soldados pararam apenas para celebrar a entrada do novo ano. Na República Centro-Africana, um jovem muçulmano alegadamente próximo dos rebeldes e um polícia foram mortos na capital. Segundo a polícia, o jovem foi abatido quando tentava se escapulir. No bairro popular PK5, onde o polícia foi morto, dizia, esteve em ebulição, o comércio está encerrado e a tensão é grande. O grupo rebelde Seleka, por seu lado, acusa o governo de cometer atrocidades contra as famílias e conhecidos de elementos próximos dos rebeldes. Face à crise no país, a União Europeia apelou ao governo e às partes em conflito que resolvam, através do diálogo, as divergências. No Sudão, o presidente convocou hoje todos os partidos, grupos armados e organizações da sociedade civil para participarem na elaboração de uma constituição duradoura para o país. Omar al-Bashir diz que, com isso, pretende uma pátria segura, estável e unida. O presidente sudanês diz ainda que deseja também melhorar as relações com o novo vizinho, o Sudão do Sul, que ganhou a independência do Sudão em julho de 2011 e cumprir os acordos firmados entre as duas partes. Na Guiné-Bissau, as organizações da sociedade civil congratularam-se com a nomeação do ex-presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, para o cargo de representante do secretário-geral da ONU no país. Segundo eles, trata-se de uma escolha feliz e acertada devido ao percurso político e diplomático de Ramos Horta. As ONGs confiam na capacidade dele e pensam que isso pode beneficiar o país. Ramos Horta é Prémio Nobel da Paz, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Presidente de Timor-Leste e conhece a realidade guinense. As organizações esperam com isso, com a sua nomeação, a promoção do diálogo entre as diferentes forças e ajudar na reforma do setor de defesa e segurança. O governo são-tomense pretende privatizar a empresa de água e eletricidade EMAI, segundo o ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Osvaldo Abreu, informa Panapress. Ele não avançou os nomes das empresas interessadas em estabelecer parcerias com o Estado, mas afirmou que a EMAI precisa de injeção de pouco mais de 40 milhões de dólares. Segundo Abreu, a concorrência dos privados e a intervenção do Estado poderá melhorar o setor de energia no país. A petrolífera angolana Sonangol tinha sido apontada pelo então governo do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, como um dos fortes investidores no setor energético nacional que, ao longo dos últimos anos, se debate com a falta de liquidez. 61 mortos e 200 feridos é o rescaldo das comemorações do fim de ano na capital costa-marfinense, Abidjan. De acordo com as autoridades locais, elas foram esmagadas por uma multidão quando tentavam entrar no principal estádio da cidade para ver o fogo de artifício. De acordo com a agência France Presse, as forças de segurança teriam colocado vários troncos de árvores nas ruas para canalizar os movimentos da população. Nos Estados Unidos da América, finalmente o Senado aprovou hoje a legislação que impede um precipício orçamental de aumentos de impostos e corte na despesa pública, numa votação em que a maioria ganhou por 89-8. Esta legislação deve evitar um aumento de impostos na classe média e subir as taxas sobre os rendimentos acima dos 400 mil dólares para pessoas singulares e dos 450 mil dólares para casais. Mas a decisão final está sujeita à aprovação na Câmara dos Representantes, que pode alterar o acordo feito no Senado. O governo do primeiro-ministro italiano cessante, Mario Monti, assegura que a estabilização das contas públicas e a descida das taxas de juros reduzem fortemente o risco de mais medidas de austeridade no futuro, assinalou hoje um documento público. Mario Monti anunciou a sua renúncia no passado dia 21, depois do Parlamento aprovar o orçamento para 2013, mas já anunciou que aceita chefiar uma coligação de partidos de centro às eleições legislativas marcadas para finais de fevereiro. O executivo de Monti coloca como objetivo reduzir progressivamente a pressão tributária, começando pelas taxas mais baixas, para dar um alívio às classes mais pobres. Foram as notícias. Por ocasião do feriado do Ano Novo, não há o habitual Jornal da Noite, mas sim uma reportagem sobre a Escola de Amizade na ex-RDA. A vossa atenção.
DW. Contraste.
Finais dos anos 70. O mundo está dividido em leste-oeste, comunismo contra capitalismo. A Guerra Fria está no seu auge. A República Democrática Alemã, como parte do Bloco Leste, tenta atrair apoiantes para a sua ideologia. Nesta altura, surge na pequena cidade de Stassfurt, na província da Saxónia-Anhalt, na Alemanha de Leste, a Escola da Amizade. 899 crianças moçambicanas deverão receber aqui formação escolar e profissional. Um projeto que, apesar de ter sido definido oficialmente como símbolo de solidariedade internacional, desde a queda do Muro de Berlim, tem sido posto em causa quanto ao seu objetivo solidário. No estúdio, Marta Barroso.
O Machel disse uma vez que a formação ou os alunos devem ser como tomates. Quando um tomate está maduro, explode e as sementes voam para os lados. Foi mais ou menos este o raciocínio do lado moçambicano.
Heinz Beck gosta de contar histórias. Quando fala da Escola da Amizade, falo como se a instituição tivesse sido inaugurada há poucos dias atrás. Beck foi diretor do internato lá. Só que desde então passaram mais de 20 anos. A ideia do tomate maduro de Samora Machel, o primeiro presidente da República Popular de Moçambique e na altura líder do Partido Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, a sua ideia do tomate adequa-se bem ao projeto da Escola da Amizade.
Na verdade, foi como a Frelimo imaginou. Nós mandamos as nossas crianças para Stassfurt, seguem-se uma formação escolar, uma formação profissional, e depois elas voltam para nós e desenvolverão a indústria ou apoiarão o seu desenvolvimento.
Joachim Scheuermann foi professor de física no projeto Moçambique, como a Escola da Amizade era denominada naquele tempo. E agora está a ver as fotografias que Heinz Beck trouxe. Em alguns pormenores, os dois antigos funcionários não estão de acordo.
Aqui foi construída a Escola da Amizade em 1981. E em 1982 estava o edifício em pé. Foi um tempo recorde da construção.
Em 1981 não estava tudo pronto.
Mas uma grande parte.
Isto é um documento. Podes dizer o que quiseres. Aqui está o projeto de como iria ficar.
O chefe de Estado da República Democrática Alemã de então, Erich Honecker, tinha visitado Moçambique durante uma viagem à África em 1979. Quando regressou, trazia na bagagem diversos acordos de amizade e cooperação. Entre eles, o projeto Escola da Amizade. Aqui, quase 900 crianças moçambicanas iriam obter uma formação escolar de 4 anos e, em seguida, uma profissional de 2 anos. Iriam tornar-se eletricistas, cozinheiros, lavadeiras. No total, 40 profissões. Para trás deixaram uma terra conhecida, uma língua familiar, meses de preparação. Foi mesmo Graça Machel, mulher do presidente moçambicano e na altura ministra da Educação do país, que assumiu a responsabilidade pelos cursos. Entre outros, também hábitos de higiene, como lavar os dentes, foram parte integrante dessas aulas na capital, Maputo. Um dos alunos que deixou tudo o que lhe era familiar para vir estudar para a Alemanha foi Custódio Tamel, na altura com 13 anos.
Pela minha parte, não é? Não houve muita dificuldade para tomar essa decisão de vir para cá. Acho que naquele momento também era assim, havia muitos jovens que saíam para fora, que o governo, naquele tempo, queria que muitos jovens fossem formados fora. Quer dizer, era moda, por isso não estive triste.
A maioria dos jovens moçambicanos que deixava o país naquela época não ia para a Alemanha de Leste, mas antes para a Ilha da Juventude, em Cuba. Em 1982, sim, veio juntar-se à instituição cubana, a Escola da Amizade, como segunda maior do género no mundo. Embora a formação política tenha sido entregue à responsabilidade dos professores moçambicanos, a ideologia socialista era uma constante no dia-a-dia da escola.
Die haben gar nicht ihre Zimmer gesehen, da wurde gleich aufgestellt, wurde der erste Appell gemacht, ja.
Eles nem chegaram a ver os quartos. Fez-se logo a chamada e a formatura no pátio. O que é interessante mencionar é que, quando chegaram, eles não receberam pão com sal como saudação, mas uma fotografia de Erich Honecker, o chefe de Estado da Alemanha de Leste. E, para nós, claro que também tudo era novo. Com dança, os alunos começaram logo a apresentar umas danças.
Os 899 crianças africanas, distribuídas por 30 turmas, cada uma com 30 alunos, todas numa escola europeia, era algo especial. E apesar do sentido socialista de ordem, nem tudo funcionava como planeado. Por exemplo, a seleção das crianças. Previa-se que, à entrada na Alemanha, todas tivessem idade para serem inscritas no 5º ano de escolaridade, ou seja, mais ou menos 10, 11 anos. Em parte, porém, eram mais velhas, ou mais novas. Oficialmente, a Escola da Amizade dava-se como símbolo de solidariedade internacional. Mas a República Democrática Alemã esperava da instituição certas vantagens, sobretudo económicas. No livro Grupo de Amizade e Baú de Contactos, a política da RDA e da RFA relativamente a Moçambique, diz assim: já em finais dos anos 70, a dívida externa da RDA tinha aumentado de forma dramática. O escoamento do dinheiro de doações recolhido pelo Comitê de Solidariedade do Partido Unitário Alemão foi definido como problema económico. E continua. Perante esse facto, transferências de meios para o estrangeiro eram criticadas. Assim, era antes dentro do país que o seu investimento era fomentado. A Escola da Amizade foi então recebida de braços abertos no sentido de mobilizar os meios do Comitê de Solidariedade. Quanto aos alunos, Joachim Scheuermann, o antigo professor de física, recorda o objetivo da escola.
Era suposto eles desenvolverem a indústria em Moçambique. Determinadas empresas. Era isso que era suposto eles fazerem depois.
Por outro lado, a RDA planeava investir em projetos de grande porte em Moçambique. E era nesses mesmos projetos que deveriam ser integrados os alunos da escola. Eram projetos como o de uma fábrica de têxteis para o tratamento do algodão moçambicano, grandes latifúndios de produção agrícola que fornecessem produtos à RDA, ou o desenvolvimento de possibilidades de exportação para caminhões alemães. Através destes e de outros projetos, tentava-se criar soluções para a situação económica vivida então na RDA. E os alunos? Joachim Scheuermann.
Também deveriam tornar-se nos dirigentes dessas empresas que iriam pôr em prática os conhecimentos que tinham adquirido aqui conosco.
A isso juntar-se-ia a possibilidade de a RDA importar produtos do Moçambique a baixos preços. De especial interesse para o parceiro europeu era então o carvão moçambicano. Em 1988, um ano antes da queda do Muro de Berlim e do colapso da RDA, a Escola da Amizade chegou ao fim. A primeira geração de adolescentes moçambicanos tinha terminado a formação e regressado ao seu país. Mas lá, o futuro não se apresentava cor-de-rosa. Moçambique ainda estava em guerra e já não se falava das medidas de desenvolvimento previstas. Em vez disso, os adolescentes eram aguardados no aeroporto da capital, Maputo. De lá, foram diretamente para o exército, as respectivas famílias ficaram sem visita. Stassfurt nunca recebeu uma segunda geração de alunos moçambicanos. No edifício da escola, funciona hoje um instituto de formação profissional.
Leia mais sobre temas africanos na nova página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/por dw.de/por
Acompanhe agora mais uma reportagem, desta vez sobre uma escola alemã no Cairo, Egito.
DW Contraste.
Hoje no estúdio, Cristina Kripal. A Escola Alemã Secundária Evangélica do Cairo, na capital egípcia, tem uma longa tradição. Fundada há mais de 130 anos pela comunidade alemã evangélica, o seu objetivo era então possibilitar aos filhos dos alemães residentes no Egito um ensino adequado. Hoje a escola pretende sobretudo promover o encontro entre as culturas. 80% dos alunos são egípcios, os restantes são alemães ou de famílias mistas. Também os cerca de 120 professores são alemães e egípcios. O encontro das culturas processa-se diariamente a muitos níveis, descobriu Christiane Voltas em visita à escola cairota.
Encontro das culturas, para mim, significa falarmos uns com os outros.
É falar de muitos temas e escutar o que o outro tem a dizer sobre eles. É conhecermos-nos, tornarmos-nos amigos e conhecer e aceitar outras culturas. Por exemplo, a minha melhor amiga é alemã e cristã. O encontro das culturas significa lidar diariamente com o modo de vida de outra nação. Pontualmente às 7:15 da manhã, soa o hino nacional egípcio na Escola Alma Secundária Evangélica do Cairo, ou DEO, como lhe chamam de forma abreviada. Para os 1.200 alunos que acorrem de todos os bairros da gigantesca metrópole, começa mais um dia de escola.
O nosso profeta aqui é Jesus, mas de um ponto de vista islâmico.
Estamos na aula de religião da 12ª classe. A seriedade com a qual os alunos falam da religião não deixa de surpreender. Mas, no Cairo, a religião é parte integrante da vida diária e os jovens não são exceção. Tal como as muitas religiões, a islâmica, a cristã e a judaica, deixaram a sua marca na cidade, também na DEO há uma grande mistura de crenças. No ensino secundário, a religião é uma disciplina unificada obrigatória para todos. Hoje, os alunos esforçam-se por descobrir a importância que Jesus assume nas diversas religiões.
Quais são as semelhanças, quais são as diferenças nas diversas crenças? Trata-se de uma forma de fomentar o debate e o diálogo. Muitas vezes chegamos à conclusão que há muitas semelhanças, muito mais do que pensávamos, porque simplesmente não sabemos o suficiente dos outros.
Foi o professor de religião, Hermann Josef Müller, que, juntamente com colegas, desenvolveu aquilo a que chamam a disciplina comum, que é administrada na DEO desde 2001.
Na altura, houve resistências, até por parte dos alunos. Nas aulas de alemão, por exemplo, havia momentos de confronto sério. Por exemplo, quando se discutia o Natan, o sábio de Lessing, a discussão era acalorada e não havia muita compreensão mútua. Marcados pela experiência, os alunos, quando ouviram falar de aulas de religião comum, disseram: isso nunca vai funcionar.
Mas funcionou. Claro que os conflitos não acabaram de repente. Há sempre pequenos debates. Mas o diálogo pode ser a solução. Aprende a tolerar os outros. Aprende coisas sobre as fés judaica e cristã. Em suma, aprende a respeitar as outras religiões.
Há muitas semelhanças entre as nossas religiões, o que é importante também para o comportamento que temos uns com os outros.
Quando aprofundamos os conhecimentos sobre o Islão, começamos a ver a situação política por um ângulo diferente, o que nos pode ajudar a lidar com outras pessoas e mostrar que não são todos terroristas.
E o anjo então falou: Maria, Alá escolheu-te e purificou-te e elegeu-te entre as mulheres do mundo. O que mostra a importância que Maria tem no Islão. E Deus diz a propósito de Jesus: ele vai ensinar-lhes o verbo e enviá-lo aos filhos de Israel.
A aula de religião é dada por dois professores, um cristão e um muçulmano. Neste caso, Hermann Josef Müller e Ashraf Ahmed, que acaba de ler uma sura do Corão para demonstrar a importância de Maria no Islão. Os professores preparam a aula em conjunto e estão juntos diante da turma. Também para os professores foi um desafio, diz Ashraf Ahmed. Muito enriquecedor, aliás.
Esta abertura de espírito, às vezes os alunos são tão abertos que eu próprio aprendo com eles.
A disciplina de religião cooperativa aumentou a boa fama de que a escola já goza há muito. Fundada em 1873, esta é a mais antiga instituição alemã no Egito. A escola é muito procurada e os candidatos a aluno têm que fazer vários testes de admissão. Também a comunidade de ex-alunos, espalhada por todo o mundo, é lendária. Muitos acabaram por ocupar posições influentes no Egito ou noutros países. Os pais que frequentaram a DEO enviam para lá os seus filhos, porque sabem que o ensino é de qualidade. O que torna a escola tão especial é encorajarem as crianças a pensar e não a aprender de cor. E os alunos aprendem também a ser independentes. Os próprios alunos têm consciência das diferenças que há entre eles e outros. O ensino é diferente nas outras escolas e por isso também penso de outra maneira. Sou meia alemã e meia egípcia. A mentalidade da minha prima egípcia é muito diferente da minha. Eles não olham para além do próprio horizonte. É tudo tão limitado e apertado. Aprendem de cor, porque é assim, e mais nada. Mas é evidente que há quem veja também as desvantagens.
Muitos levam uma vida de cegos. O chofer vem buscá-los à escola e leva-os para casa. Eles não veem o que se passa nas ruas e nos guetos.
Muitos alunos da DEO pertencem às camadas sociais elevadas e não fazem a menor ideia como vive o cidadão médio do país. Hannah Hartmann, que administra a biblioteca da escola há 15 anos, propôs-se a mudar essa situação. Há uma necessidade grande de abrir os olhos aqui a muitas pessoas. Se não forem os nossos alunos, quem é que vai levar este país para a frente? Hannah Hartmann fundou uma comissão social onde alunos de todas as idades planeiam e organizam projetos de caridade. Por vezes, visitam os leprosos ou os cairotas que vivem do lixo. Os alunos ficaram muito chocados. Raras vezes os vi tão abalados. Aí eu perguntei a um: diz-me o que achas de ter nascido noutro meio. E ele disse, não sei, porque é que estas pessoas vivem assim e eu vivo muito melhor.
Warum geht es diesen Menschen so und mir geht es viel besser?
No recreio, a Comissão Social hoje vende sandes, bebidas e doces. É dia dos pais e os alunos querem manter os pais e os professores bem dispostos e, ao mesmo tempo, angariar fundos para o próximo projeto.
Das ist ein Waisenhaus in Abukorkos.
É para um orfanato. Há lá uma menina que precisa de uma operação ao ouvido. E estamos a organizar uma excursão para os outros meninos, o que custa 16 mil libras egípcias. Por isso temos que ganhar muito dinheiro. A colaboração na Comissão Social é voluntária. Os seus membros reúnem-se todas as quintas-feiras para planear as ações futuras. No Cairo não falta o que fazer. As ideias para os projetos nunca acabam, diz Hannah Hartmann. Não admira. Nesta cidade vivem entre 18 a 25 milhões de pessoas, a maioria das quais na pobreza. A DEO quer que os seus alunos reconheçam esta realidade. Nós temos tudo do que precisamos, mas muitas pessoas não, e é muito importante dar-lhes algo. É só isso.
DW Deutsche Welle.
E continuamos a receber mensagens sobre a entrada para o novo ano e também sobre o ano que passou. Um deles é Jaló de Bissau e diz: boa noite, gostaria de desejar a todos os ouvintes da Deutsche Welle um feliz ano novo e cheio de realizações, saúde e uma longa vida ao lado dos seus familiares e sem esquecer da equipa técnica da DW. Nós agradecemos, caro ouvinte. Outro de Nampula, que se chama Said, diz: eu queria que o governo moçambicano melhorasse o vencimento dos trabalhadores, quer para os privados ou para estatais. O ouvinte Boaza de Lubango, em Angola, diz: boas festas a vocês aí, feliz ano novo para todos. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que o ano 2012 foi o pior e é para esquecer na Guiné-Bissau. Mas ele deseja um bom ano para os jornalistas da Deutsche Welle. Nós agradecemos ao nosso ouvinte assíduo Lafu Baldé. Foi um prazer estar com a Deutsche Welle durante o ano 2012. Acredito que será um prazer ainda estar convosco em 2013. Feliz ano novo para toda a equipa em português para a África da Deutsche Welle. Que a paz de Deus esteja convosco. Figueiredo Cacinda, ouvinte de Uambo, em Angola. Um ouvinte de nome Jamal diz: acabo de falar com o médico cardiologista. Ele disse que o vovô 2012 está cada vez pior, não fala, não come, não se move, não se sabe o que vai ser daqui a algumas horas. Boas saídas e boas entradas. Portanto, refere-se ao ano de 2012, que já terminou. Esta mensagem ele mandou-nos pouco antes de terminar o ano de 2012. Outro ouvinte de Moçambique é o Remígio Pacadimba, da cidade de Pemba, disse: 2012 foi um ano que marcou com novas descobertas, dizia, de recursos minerais. Muitos jovens estão empregados, mas não gostei das ameaças de guerra feitas por alguns políticos a fim de saquear os bens dos moçambicanos. Feliz ano novo para vocês todos, diz o ouvinte. E pelo Facebook recebemos também muitas mensagens, mas tenho tempo apenas para ler uma, de Alves Dudu Esteve. Steve, aliás, ele disse: o que desejo para o meu país é paz, transparência, sinceridade, trabalho e muito mais. Tempo para agradecermos apenas aos ouvintes pelas simpáticas mensagens que nos mandaram. Agradecemos do coração e desejamos a vocês também tudo de bom para o novo ano que agora começa. Muito boa noite e bom descanso.